Oi, gente, eu me chamo Samuel Cunha e hoje eu vou contar pra vocês uma história muito estranha, onde cerca de 300 pessoas avistaram o OVNI e denunciaram pra polícia, investigações foram feitas, mas nada até hoje foi resolvido. Bom, tudo isso aconteceu no dia 3 de agosto de 1994, lá em Michigan, no estado de Michigan, no condado de Ottawa, nos Estados Unidos. Bom, essa região de Ottawa, ela tem outros condados muito próximos, são condados muito pequenininhos e muito próximos. É uma região de bastante verde ainda, né? Um subúrbio, porém com bastante mato, bastante verde. Algumas pessoas ainda têm, por exemplo, pequenos ranchos, pastos ali para os seus animais. E essa região é uma região que tem um lago gigantesco, um lago que você olhando pelas imagens parece mais o mar, é muito grande mesmo, e as pessoas adoram acampar nesse lago e vivem ali realmente quase que à orla desse lago, basicamente. Então, nossa história ela acontece, como eu disse, no dia 3 de agosto de 1994. É um dia muito frio, uma noite muito fria, então a Holly decide dormir mais cedo porque tá muito frio, e ela decide dormir junto com o marido dela e os filhos ficam ali na sala, né, brincando, como se fosse uma noite do pijama, até pegarem um sono. Então, mais ou menos às 9 horas da noite, essas crianças são acordadas com uma luz que invade realmente a sala e chamam, então, os pais gritando ali com muito medo, e os pais vão até lá e realmente constatam isso, assim, uma luz muito esquisita. Eles até chegam a acreditar que de repente amanheceu, né? E eles olham no relógio, realmente é 9 horas da noite. Então eles olham pela janela e veem um objeto metálico, cromado, com formato de charuto, com 5 luzes nele. Então eles ficam muito assustados, eles acham que pode ser qualquer coisa, na verdade, né, não dá pra saber o que é, então eles decidem ligar pra polícia. Então quem atende ao policial, Jeffrey, ele acaba dizendo que acredita que possa ser, de repente, um dirigível, pode até ser luzes de algumas pessoas ali da região fazendo alguma festa, ou pode ser mesmo as pessoas pregando uma peça, querendo fazer alguma pegadinha, alguma coisa, mas ele diz que vai até o local pra ver o que tá acontecendo. Em paralelo a isso, então, a Cindy, ela tá ali no telefone com a amiga. Ela chega a dizer, assim, que naquela época não era muito comum telefone sem fio. Então, o telefone dela tinha fio, ficava na parede entre a janela e a porta da cozinha. Então, ela tá ali no telefone, conversando e tal com a amiga. E, de repente, ela olha pra janela e diz, nossa, a lua tá muito cheia, tá bonita, tá brilhosa hoje, né? E a amiga diz que não tá. E, junto com isso, ela começa a ver os animais dela, né, fazendo barulhos ali, como se estivessem meio incomodados, e como a amiga disse que a lua não estava cheia, ela estava vendo a lua cheia, ela decide olhar para a porta, né, pela porta, e realmente ela não vê a lua, ela vê então 5 objetos. Diferente da Holly, que viu um único objeto com várias luzes, ela acreditava então, a Cindy, que na verdade eram 5 objetos diferentes, 5 luzes diferentes, né? Então, quando ela olha essa luz, ela dá um flash, depois diminui, e depois disso elas vão saindo uma por uma, né? Então, vão caminhando, dão flash, somem, assim vão indo, até sumirem de vez. Então, o policial Jeffrey chega até a casa da Holly, também observa as luzes, e ficam ali meio intrigados até que as luzes começam a caminhar, como se elas estivessem indo embora, mas elas não somem, né? Elas só caminham, vão andando. Então, o policial decide ligar para o centro de meteorologia da região, porque ele acredita que seja um lugar que vai ter um radar, que vai conseguir investigar alguma coisa, e ele estava certo. Então, quando ele liga, quem atende é o Jeff. Jack é um homem que vive ali na região há muito tempo, desde que ele era criança. Ele tem cerca de 30 anos, né? Então ele vive ali desde sempre. E ele disse que tem memórias incríveis naquela região com essa natureza, né? Isso fez com que eles fossem incentivados a querer buscar mais, né? A querer aprender ciência realmente, para saber mais da natureza, dos bichos. Então ele decide ser meteorologista para conseguir continuar investigando, sendo esse cientista realmente. Então ele disse que era muito comum nessa região, como tinham pouquíssimos funcionários, as pessoas trabalharem muito e sozinhas, né? Fazerem plantões sozinhas. Nessa noite foi desse jeito, ele ficou das 6 da tarde até amanhecer sozinho naquela região. Então, quando o policial liga pra ele ali umas cerca de 9, 10 horas da noite, ele tá sozinho. Ele explica, então, não, o policial explica pra ele o que tá acontecendo e ele observa então pelo radar, ele realmente confirma, tem 5 objetos, parecia 5 objetos caminhando ali juntos até o lago daquela região. O policial, então, vai observando de longe e ele vai observando o Jack pelo radar. Então, eles ficam se comunicando, digamos assim. Nesse momento, então, enquanto o Jack e o policial vão se comunicando pelo telefone, outras pessoas vão ver o objeto e vão ligando e vão denunciando o que eles estão vendo, né? E, obviamente, todo mundo meio que em pânico, né? Porque não sabe o que tá rolando, né? Um casal que estava acampando no lago chega a denunciar depois, né? A dizer, então, que eles estavam dormindo E de repente a mulher acordou com essa luz, e quando eles olham, eles observaram então uma luz, como se fosse uma bola de luz mesmo, e água subindo, como se fosse uma cachoeira. Eles até acharam estranho, porque realmente parecia uma cachoeira, né? Então tinha cerca de 6 metros de diâmetro, e estava muito alto, era como se essa luz estivesse no céu mesmo, assim, muito do céu, né? De uma região que a gente não consegue nem dimensionar o quão longe está, e essa água fosse subindo para lá, né? Como se eles estivessem pegando essa água, digamos assim, né? Bom, isso vai durar a noite inteira, a madrugada inteira, basicamente. E de manhã, então, vai trocar de funcionário no centro de meteorologia. O Jack conta tudo o que está acontecendo, mas fica por isso mesmo. A imprensa no outro dia chega a noticiar, dizer o que que aconteceu. O centro de meteorologia dá uma desculpa, diz que foi algo que aconteceu, de repente, um raio, uma tempestade, coisas que confundiram as pessoas, né? Eles tentam meio que abafar, digamos assim. E o Jack, ele diz que o pessoal recomendou que ele não falasse sobre o assunto, né? O pessoal dos chefes dele. E ele ficou com medo, porque ele acreditava que ele pudesse perder o emprego, então ele decide manter, né? E realmente não dizer nada, não dar entrevista para imprensa nem nada do tipo, ficou somente essa nota oficial e ficou-se por isso mesmo. Então, durante muitos anos, foi apenas isso que ficou dito, né? Nada mais aconteceu. Mais recentemente, quando o Pentágono colocou para público, né, algumas informações e vídeos que foram sendo vistos, acabou que isso voltou um pouco à tona. O Jack decidiu voltar lá para Michigan, investigar um pouco mais a fundo, mas realmente acabou se constatando aí que não tem mais informações. Além disso, né, os objetos foram vistos caminhando pela região, foram até o lago, desapareceram e ficou por isso mesmo. E até hoje nada aconteceu. Então é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil lá nos anos 80, né? Na época em que a gente estava saindo ali da ditadura militar, quando aconteceu a noite oficial dos OVNIs, né? Então que os OVNIs apareceram, né? Saíram de. Caminharam entre Brasília, Brasília, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, ficou caminhando entre essas regiões, mas nada até hoje foi descoberto realmente do que foi, né? E como a gente vivia na época da ditadura, não tem muito como saber, porque não dá, né, para ter acesso a esses arquivos, a gente não sabe se esses arquivos foram descartados, mas na época os militares chegaram a dar entrevista dizendo que alguns caças saíram atrás dessas luzes, naves, o que quer que seja, chegaram a ver essas luzes de muito perto, mas não sabiam, e até hoje não sabem o que são essas luzes. E fica por isso mesmo, né? Até hoje, então está aí, ninguém sabe o que rolou, muita gente até da época fica muito frustrada porque não tem materialidade, né? Não tem mais fotos, materiais nem nada do tipo. A única coisa que se tem então são as ligações que foram feitas, inclusive a da Holly, que foi feita para a polícia, e de muitas outras pessoas. As operadoras na época chegaram a ter, né? Alguns investigadores de OVNIs tiveram acesso e até hoje isso é preservado. Bom, todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês, ela saiu de um documentário da Netflix que se chama Mistérios Não Resolvidos. Esse é o episódio 2 ou o episódio 3 da terceira temporada. Episódio 2, eu acredito, da terceira temporada. E também tentei investigar algumas coisas sozinho ali. Tem pouquíssima materialidade na internet. Até tentei em inglês e não se tem nada além desse documentário da Netflix, o que eu achei muito esquisito, porque eles consideram como um dos maiores, realmente, eventos de jovens que aconteceram no país, mas não tem nenhuma informação, né? Nenhum material, digamos assim. Logo, eles que investigam e tem tudo, né? Muito, digamos, à disposição da população, né? Por uma questão de que as pessoas devem ter acesso, né, às coisas e tal, mas não tem nada disso. Eu lembrei dessa história, me lembrou muito um evento que aconteceu quando eu era criança, né? Estava em casa, tendo umas festas, e a gente ali, todo mundo junto, e de repente a gente, criancinha, viu no céu muitas luzes, assim, aparecendo. E a gente achou óbvio que era uma invasão alienígena, a gente chamou toda a família e todo mundo, na verdade, disse que era um holofote de um show que estava acontecendo aqui perto. Aí a gente falou, nossa, olha, realmente. E era realmente isso, né? Então não era nada demais. Mas espero que tenham gostado. Vou ficar aguardando, obviamente, mais ideias de outros vídeos.